Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes e, como sempre, para conversar aqui comigo hoje, nós trouxemos um time de especialistas. Participam dessa edição os nossos consultores Luan Madeira. Tudo bem, Luan?
Olá pessoal, olá Lucas.
Também aqui com a gente Mariana Lírio. Tudo bem, Mari?
Oi pessoal, tudo bem?
E fechando o time de hoje, a nossa consultora Mônica Rodrigues. Tudo bem, Mônica?
Oi Lucas, tudo bom? Oi pessoal.
Bom, já vou adiantando para vocês que hoje a nossa pauta tá cheia, recheada de um monte de coisa boa. A gente vai começar esse episódio falando um pouco sobre a demissão de alguns funcionários do Ministério da Economia e também as declarações do presidente se comprometendo com a agenda liberal após uma entrevista polêmica do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na pauta internacional, a gente vai falar sobre a crise política que se instalou no Líbano após a explosão que aconteceu no porto da capital Beirute. A gente fala também sobre os Estados Unidos, mais especificamente sobre as questões envolvendo a importação de etanol e também, é claro, da escolha de Joe Biden para sua colega de chapa nas eleições presidenciais. Ele escolheu a senadora Kamala Harris e a gente vai falar aqui sobre o que isso pode significar para o Brasil. E a gente termina o podcast de hoje falando sobre a LGPD. A gente tem um embrólio atualmente no Congresso que ainda não está muito bem definido se a gente vai ter o adiamento ou não das regras da LGPD em vigor, mas sem sombra de dúvidas é um assunto muito importante que vale a pena a gente ficar bem antenado e saber todos os pormenores. Eu só queria reforçar que a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 13 de agosto, e ele vai ao ar na sexta-feira, no dia 14, em todas as plataformas de streaming. Bom, começando pela pauta doméstica, a gente teve nessa semana as demissões de alguns secretários do Ministério da Economia. A gente já falou sobre esse tema aqui no podcast em algumas edições passadas, depois de alguns pedidos de demissão na equipe do ministro Paulo Guedes. Muito se discutia se aquilo podia ser considerado ou não uma debandada. O fato é que nessa semana nós tivemos a demissão de dois funcionários do alto escalão e o ministro da Economia veio a público e fez algumas declarações polêmicas. Luan, explica um pouquinho para a gente sobre esse contexto, o que está acontecendo lá na equipe do Guedes nesses últimos dias.
Bom, Lucas, como você falou, pegou aí a gente um pouco de surpresa, mas nem tanto assim, né? Já tem um tempo que o Ministério da Economia ele está sofrendo com uma debandada dos seus principais atores, digamos assim, né? Então, um tempo atrás saiu o subsecretário-geral da Receita Federal, né, o José de Assis, o Caio Megali, que no começo do governo ele tinha um cargo muito grande, depois ele foi para a assessoria do Guedes, ele ficou andando ali dentro do governo. Ele também anunciou que ele ia sair por motivos pessoais. E aí chegou essa semana o Salim Matar e o Paulo Ebel, ambos anunciaram na mesma noite que eles iriam deixar o governo, né? Aí foi caos total, porque a questão que se levantou foi: isso significa que o governo do presidente Jair Bolsonaro ele está menos comprometido com a agenda liberal? O núcleo técnico-econômico do governo, perdendo esses nomes, que são nomes de grande importância, significa que o governo do Jair Bolsonaro ele está abandonando aquelas agendas, aquela agenda de reformas que antes era muito forte para o governo e indo em direção a uma agência mais interna? Então foi realmente um acontecimento aí que marcou a semana, né?
Eu acho interessante, né, Luan, a gente recordar que o Paulo Guedes, ao longo desse 1 ano e 8 meses de gestão no Ministério da Economia, ele já fez algumas declarações polêmicas, dizendo que ia se demitir. Por exemplo, na época da reforma da Previdência, ele disse que se o Congresso não aprovasse uma reforma que gerasse uma economia de R$1 trilhão, ele não continuaria no cargo. Com o passar do tempo, essas ameaças foram se perdendo, né? As pessoas já não levavam mais com seriedade, mas essas debandadas que aconteceram nos últimos dias trazem à tona uma insatisfação muito grande que está acometendo os principais técnicos do Ministério. Acho que um ponto muito interessante da gente falar, em primeiro lugar, é um pouco da novidade que essas figuras têm em relação à vida pública. Então, a grande maioria são economistas com um currículo muito qualificado, mas com uma experiência quase que exclusiva no mercado. Pouca gente sabia como o governo aqui em Brasília funcionava, e a gente viu no início do governo Bolsonaro vários momentos de erros e acertos na condução da máquina pública. A gente teve até uma notícia infame, né, no começo da gestão, de que depois de alguns ministros fazerem uma série de demissões dentro das suas pastas, não sobrava mais nem um funcionário para fazer novas demissões. Então eles tiveram, de fato, esse período de aprendizado, e é óbvio, né, que quando você pega um executivo de alto escalão que está acostumado a comandar uma equipe e a conseguir, enfim, passar ordens para os seus funcionários e fazer com que eles executem, é muito mais difícil você negociar todos esses tipos de estratégias com o Congresso, né? Então esse timing político versus o timing do mercado é um componente, sem dúvida, muito forte que acabou desestimulando essas figuras. Mas um outro ponto fundamental para a gente entender essa crise tem a ver com a pandemia e a aproximação recente que o governo Bolsonaro fez com o Centrão. Então, por exemplo, o cargo do Salim Matar, né, que é o secretário era o secretário de desestatização, ele pode, é claro, né, a partir do aval do Ministério da Economia e também do presidente da República, ele pode nomear conselheiros para as estatais. E alguns salários de conselheiros para empresas ou estatais ou que são controladas pela União, alguns salários chegam até R$120 mil por mês. Quando a gente soma 2 mais 2 e pensa na possibilidade de nomeações que esses cargos têm e também na vontade política do Centrão de ocupar mais cargos e de alguma maneira comandar um pouco mais o andamento das estatais, não fica muito difícil da gente entender por que havia tanta insatisfação, não é, Luan?
É exatamente isso, Lucas. Não somente a questão das privatizações, que é muito complicado você tratar de privatizações dentro do Congresso Nacional, né? Então, o Salim Matar, ele ficou insatisfeito com a demora, ele quer privatizar os Correios, ele quer privatizar a Eletrobras, ele quer privatizar o Banco do Brasil, ele quer privatizar tudo, basicamente. E, infelizmente ou felizmente, dependendo do seu viés ideológico, por conta da pandemia, esse tipo de matéria não está avançando, né? É impossível que os parlamentares eles se dediquem a temas que demandam tanta atenção, enquanto eles estão debatendo temas relacionados à pandemia do coronavírus no Brasil, né? E aí a gente tem ainda, para somar mais nesse contexto super, super confuso e com muita gente, o Paulo Guedes falando sobre o teto de gastos e falando que ele não vai aceitar que os ministros sugiram ao presidente Jair Bolsonaro que o teto de gastos seja quebrado, né, que ultrapasse ali os limites determinados. Então, toda essa situação forma uma aura de mistério em torno do Ministério da Economia, que muita gente se questiona se realmente as equipes internas elas estão trabalhando bem entre si. E foi o que meio que o presidente Jair Bolsonaro tentou apaziguar, digamos, recentemente, que logo após a demissão do Salim Matar e do Paulo Ebel, ele fez um comunicado, né, à imprensa, ao lado do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre e do próprio Paulo Guedes, para falar, em outras palavras, claro, mas para falar que está tudo bem, o governo continua comprometido com sua agenda de reformas e com sua agenda liberal, e tentar acalmar aí um pouco dos ânimos do mercado, né? Porque vale sempre lembrar que o poder executivo atualmente e o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele é composto por diversos núcleos. E o núcleo econômico liberal, ele é um núcleo muito importante de apoio para das empresas e do mercado ao presidente. Se o presidente abandona essa pauta reformista, é capaz dele perder muito apoio dentro do ambiente empresarial, digamos assim. Então, o Bolsonaro, ele teve que intervir e fazer ali uma ceninha para mostrar que está tudo bem mesmo, né?
Bom, Luan, e como você falou, né, essa declaração ela aconteceu de última hora e foi necessária para que o presidente mostrasse que o incêndio estava controlado dentro do Ministério da Economia. E eu lembrei de duas coisas enquanto estava acompanhando essa declaração. A primeira é de que já fazia um tempinho desde que o presidente fazia uma declaração de última hora, depois do horário comercial. A gente passou por uma onda grande de demissão de ministros, né, no meio da pandemia, e desde então o Bolsonaro moderou muito o tom. Então acho que o primeiro ponto que chama atenção é esse. O Bolsonaro, a maneira como ele reagiu a essa crise, mostra de fato que o presidente mudou o seu comportamento da água para o vinho. Um ponto que a gente falava muito no início do governo era sobre a curva do aprendizado, né? Quando o presidente ia começar atuar de maneira um pouco mais assertiva do ponto de vista político, né? Nos primeiros meses de governo, ele não saía do palanque, continuava fazendo um discurso muito incisivo, e a gente viu esses acenos acontecendo nesta última declaração, ao lado do presidente Rodrigo Maia, também do presidente Davi Alcolumbre, um cenário que no início da pandemia pouca gente conseguiria esperar. É interessante da gente ver, né, como a necessidade, o maior estímulo para a educação, né, porque ele aprendeu a se virar por conta de todos os problemas que ele passou da perda de popularidade no início da pandemia. Então, acho que esse ponto é muito importante, mas o que vale a gente destacar também é que foi um discurso majoritariamente simbólico. Então, apesar de haver sim o compromisso a várias dessas pautas, o presidente mencionou a regulamentação dos gatilhos do teto de gastos, não houve nenhum cronograma apresentado, o Ministério da Economia não disse que vai agilizar a apresentação das outras fases da reforma tributária. Então, foi um discurso às pressas, mas que trouxe pouca substância. A gente tem que ver se, de fato, tudo isso que foi apresentado e, enfim, o Paulo Guedes estava no primeiro plano, mas a gente tinha uma série de outros ministros que não têm uma visão tão liberal, que estão adorando esse aumento dos gastos públicos durante a pandemia, eles também estavam lá presentes. Então, não é uma pauta 100% pacífica, consensual, e a gente prevê que vai vir, tem muita resistência, tanto da classe política, quanto também de alguns núcleos do governo, como você bem mencionou, né, Luan? E acho que um ponto interessante que a gente também não abordou, mas que é muito importante de manter no radar, é que não é só a classe política que gosta desse gasto, desse volume de gastos maior. A gente tem também o núcleo militar, que tem um viés muito grande no desenvolvimentismo, no intervencionismo na economia. E uma sinalização interessante foi o governo dizendo que não vai mais priorizar o Plano Pró-Brasil. O Plano Pró-Brasil, quando ele foi anunciado, foi também num momento de grande crise. O ministro Paulo Guedes não participou desse anúncio. Quem fez foi o ministro da Casa Civil, que é um general. Esse plano depois ele foi reformulado, ele foi objeto de discussão naquela fatídica reunião ministerial que foi gravada, onde o ministro Sérgio Moro disse que haveriam provas de que o presidente havia tentado intervir na Polícia Federal. Então é um assunto que já estava desagradando o Ministério da Economia e mostra que não é só a classe política, né? A gente tem também atores muito relevantes dentro do governo, um destaque aí para os militares. Um ponto interessante, Luan, que eu acho que vale a pena a gente explorar também, é que a gente não teve só a debandada dos secretários do Ministério da Economia nessa semana, a gente teve também uma mudança na liderança do governo. O presidente escolheu o momento certo para fazer isso, né? A gente quase não falou sobre esse tema, mas ele é muito relevante. O presidente Jair Bolsonaro trocou o Major Vitor Hugo da liderança do governo na Câmara e colocou o deputado Ricardo Barros, que é do Centrão, estava fazendo uma aproximação grande com o governo e tende a trazer aí uma melhoria, um cenário muito mais positivo para a articulação no Congresso. O que você pode dizer disso, Luan?
É exatamente isso, Lucas. É o Bolsonaro, parece que ele finalmente entrou ali na curva de aprendizagem que você mencionou, e ele reparou que ele, infelizmente, o modelo que ele propôs para o Brasil, no caso, quando ele foi eleito, de não fazer a velha política, né, que é basicamente o presidencialismo de coalizão, que não ia dar certo. Então, o Bolsonaro já tem um tempo que ele está se aproximando do Centrão, já tem um tempo que ele está concedendo cargos, moderando o discurso, evitando criticar um pouco. Culminou, digamos assim, recentemente, com a criação de um ministério inteiro novo, né, no caso, o Ministério das Comunicações foi recriado e foi dado para um parlamentar do Centrão, que tem um bom trânsito entre os deputados. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele escolher como líder do governo mais um membro desse Centrão, é o sinal de que ele está querendo para os ânimos, pelo menos ali com o Congresso Nacional, né? Pelo menos ali com a Câmara e etc, né? Significa que ele está ciente de que as coisas não funcionam como ele achou que funcionariam e que ele tem que fazer mudanças, pelo menos discursivas, para tentar fazer com que as agendas dele avancem, né? E foi muito isso que a gente viu nessa semana.
Sem dúvida, o que persiste é um cenário muito desafiador, mas talvez um pouco mais tranquilo, com as portas um pouco mais abertas do que a gente tinha no ano passado, uma relação muito melhor do presidente com o Congresso, mas enfim, é ano eleitoral, a população vai ir às urnas em novembro, difícil de imaginar que a classe política vai topar votar medidas polêmicas e de austeridade que possam ser mal recebidas pelos eleitores, com destaque aí para a reforma administrativa, que é encarada por vários integrantes da equipe equipe econômica como fundamental para a diminuição dos gastos públicos e a retomada daquela rota de reequilíbrio fiscal que a gente estava trilhando até pouco tempo antes da pandemia. Vamos ver o que vem por aí. Bom, avançando agora para a pauta internacional, um dos outros elementos que mostram como o Bolsonaro, de fato, tem amadurecido à frente da presidência foi o fato dele ter escolhido o ex-presidente Michel Temer para chefiar a missão humanitária do Brasil que está acontecendo agora no Líbano. Mônica, antes da gente falar sobre essas ajudas e como a comunidade internacional está se mobilizando, queria que você falasse um pouco sobre a crise política que se instalou no país depois daquela triste explosão, né? Um país que guarda laços históricos e traz muito fortes com o Brasil, né? Existem mais descendentes de libaneses aqui no Brasil do que habitantes no Líbano.
Exatamente, Lucas. A quantidade de libaneses e descendentes de libaneses que moram aqui no Brasil superam, eu diria que mais, praticamente o dobro de habitantes aqui, de libaneses e descendentes, do que propriamente lá no Líbano. A primeira coisa a ser dita é realmente enviar a nossa solidariedade ao povo libanês, aos seus descendentes e amigos desse povo tão querido e que tem uma comunidade aqui tão grande, né, no Brasil, e que fez a diferença aí nessa questão da ajuda humanitária. Mas antes disso, para contextualizar, essa explosão que você comenta no porto de Beirute, ela aconteceu, né, no dia 3 de agosto e deixou a cidade arrasada. Foi uma explosão de dimensões catastróficas, foi gigantesco e a cidade ficou arrasada. Assim, praticamente a cidade toda está arrasada. Isso é um impacto violento para Beirute. A gente sabe que uma explosão dessa natureza, e eu acredito que todos devam ter visto alguns vídeos e algumas fotos, enfim, o esforço da imprensa internacional em mostrar como foi catastrófica essa explosão, né? E, claro, isso ainda não se tem uma informação oficial, uma informação conclusiva, algo que possa estabelecer o que realmente causou essa explosão. As informações que a gente tem até o momento é que houve aí um problema de armazenagem de nitrato de amônio, que é um material que, dependendo como for armazenado e se é exposto ao calor, ele pode se tornar extremamente inflamável. Então eram aí algumas toneladas de nitrato de amônio que foram acondicionadas dessa forma, né, que poderia se dizer de uma forma inadequada, e uma explosão violenta que destruiu a capital Beirute, boa parte dela, e uma explosão que foi sentida aos arredores, ou seja, por 10 quilômetros de diâmetro ali do epicentro da explosão, foi destruído. E mais, o Líbano, ele faz fronteira ao norte com a Síria, norte e leste com a Síria, ao sul com Israel, e a oeste tem o oceano, e a mais ou menos 200 quilômetros dali tem a ilha de Chipre. Para você ter uma ideia, até na ilha de Chipre foi sentido aí a explosão. Agora, claro, se a gente for pensar e falar em como que foi, por que que aconteceu essa explosão, isso é uma das coisas que já está sendo trabalhado pelo governo libanês, já está sendo levantada todas as informações acerca desse navio, né, de uma empresa russa, com bandeira da Moldávia. Esse navio, ele fazia o percurso da Geórgia até Moçambique na África, só que houve um problema ali com a embarcação, no meio do caminho, apresentou aí alguns problemas, e essa embarcação foi obrigada a atracar em Beirute. E isso, eu tô te falando de 2013. De lá para cá, muitos funcionários da aduana alertaram o governo libanês para esses perigos, mas não aconteceu nada, e aí o resultado a gente já viu, foi essa explosão de dimensões realmente apocalípticas, né? Foi horrível. E claro, agora o Líbano, especialmente Beirute, vai ter uma tarefa aí árdua de se reerguer. Claro que não é a primeira vez que o país enfrentaria uma situação de ter que se reconstruir, de ter que voltar a ser uma cidade com as características, né, que Beirute tinha. Já foi chamada de Pérola do Oriente, País do Oriente. Então, todas essas características mostram, né, todos esses adjetivos mostram a beleza que tinha Beirute. Eu não tenho dúvida que Beirute vai se reerguer e vai ser tão bonita quanto antes. Agora, esses conflitos que você se refere, Lucas, eles são conflitos que já são, me parece que é algo já meio comum no Líbano. Veja, o país já havia sofrido bastante tempos atrás, e eu estou te falando lá de 1975, quando começou a Guerra Civil. Essa Guerra Civil, ela perdurou por 15 anos, e durante esses 15 anos houve uma saída de libaneses, uma quantidade de libaneses enorme que saiu justamente para fugir dessa Guerra Civil. E foi aí que se formaram essas colônias. Muitos libaneses vieram ao Brasil, foram para a Austrália, foram para Inglaterra, até na República Dominicana, tem uma comunidade aí bastante efetiva e significativa de libaneses. E claro, esse movimento de saída, depois ele acabou sendo o que pode se chamar de diáspora libanesa, teve um fator muito positivo para a economia do Líbano, quando o governo tentou atrair investimentos para, de alguma forma, levantar a economia libanesa no período pós-Guerra Civil. Acontece que esse fluxo, ele perdurou 20 anos. 20 anos foi possível ainda que o governo libanês recebesse essas remessas vindas dos libaneses que moravam fora do país. Durou muito tempo, só que aí, né, 1990, quando termina a Guerra Civil, o país começa a se levantar, Beirute começa a se reconstruir, acontecem os conflitos entre Israel e Hezbollah, isso já estou te falando em 2006, mais conflitos, mais problemáticas envolvendo aí a organização do governo libanês e ainda a quantidade de refugiados. Veja, quando eu me refiro a refugiados, é uma crise bastante profunda, porque o Líbano já apresentava um número enorme de refugiados palestinos, mas com a chegada dos sírios, já que houve essa guerra também na Síria, o Líbano acabou recebendo os sírios, então tinha refugiados sírios e refugiados palestinos, então isso criou um conflito de cunho social mais ainda, mais profundo ainda. E agora, trazendo um pouquinho mais para a atualidade, desculpem, depois do ocorrido, depois da explosão, o que que se viu logo depois da explosão? Conflitos nas ruas de Beirute, ou seja, nem a pandemia do coronavírus, que também atingiu o Líbano, foi capaz de aplacar a fúria da população, que está cansada já. Desde o ano passado, em 2019, já haviam sido constatados conflitos nas ruas de Beirute, clamando aí por fim da corrupção. O governo libanês, ele é conhecido por uma corrupção extrema, um governo relapso, sistema de saúde do Líbano bastante precário, desemprego em níveis muito altos, ou seja, todo esse clima turbulento aí voltou a se repetir depois dessa explosão, até porque a população culpa o governo de não ter feito alguma coisa para tirar aquele nitrato de amônio lá do porto, uma vez que teoricamente o governo sabia sobre essa mercadoria no porto.
Esse cenário que você descreve, né, Mônica, ele é muito desolador e dá pra gente perceber que a incompetência, muitas vezes, ou a falta de seriedade dos políticos tem um impacto severo na vida da população. É claro que a gente tem que guardar as devidas proporções, mas é impossível a gente não lembrar, por exemplo, daquele desabamento que teve numa via de Brasília, né? Uma via que já havia sido condenada pelos técnicos de que ela estava em uma situação ruim, enfim, nada foi feito antes desse desabamento acontecer. Mas eu queria que você avançasse e explicasse um pouco sobre a reação da população, né? Que veio na seriedade desse problema que eles estão enfrentando nesse momento. Então a gente teve a deposição do primeiro-ministro e também de todo o seu gabinete depois que essas manifestações começaram a tomar as ruas.
Exatamente, já não havia clima para que esse governo continuasse com essa configuração da forma como estava atualmente, né? O que não se sabe ainda é como que vai ser instaurado um novo governo e em que situação. E por que que eu comento isso? Porque o sistema político do Líbano, eu diria que ele é sui generis. Ele é muito diferente, porque religião e política andam juntas na formação desse governo. E ele se divide, Lucas, se divide da seguinte forma. O presidente, por exemplo, para você ter uma ideia como é que funciona, o presidente, ele tem que ser cristão maronita. O primeiro-ministro é muçulmano sunita. O presidente do parlamento, ele é muçulmano xiita. E o parlamento, como ele é dividido entre muçulmanos e cristãos, então esses dois lados, eles têm ainda subdivisões. Porque do lado cristão há uma seguinte subdivisão, os maronitas, né, eles estão em maior número, tem ainda, veja, armênios ortodoxos, tem gregos ortodoxos, gregos católicos, esqueci de falar que tem os armênios católicos também, então veja a mistura que que tem do lado cristão. E do lado muçulmano, tem ainda subdivisão que nem tem do lado cristão. Do lado muçulmano estão os sunitas, xiitas, tem os alauítas. Os alauítas, eles... alauítas e drusos, né? Então, são sunitas, xiitas, alauítas e drusos. E dos alauítas, pouco se fala, né? E drusos, pelo menos, o que a gente mais está acostumado a escutar é sobre os sunitas e sobre os xiitas. Então, os alauítas, eles estão no meio dos dois, entre os sunitas e os xiitas. Tanto que até os alauítas, eles têm aí algumas regras próprias. É, eles não seguem os cinco pilares, por exemplo, do islamismo. Então, eles são um pouquinho diferentes. E os drusos também têm a sua particularidade. E a gente vê que com essa divisão, ainda tem, né, um grupo que muita gente já ouviu falar, que é o Hezbollah, que é um grupo xiita. É, ele é o aliado dos partidos cristãos no Líbano. Então, veja como a composição do sistema político é diferente e como a religião e política tem que andar em trilhos paralelos e o cuidado que se tem que ter, porque nem sempre, e isso acontece na maioria das vezes, há aí uma harmonia nesse poder. Cada um vai puxar aí para o seu lado e é por isso que o sistema político é tão complicado.
Bom, enquanto a gente não tem uma definição sobre qual vai ser a sucessão desse governo recém-deposto, a gente pode, pelo menos, por um lado, amenizar essa situação e falar um pouco sobre a ajuda humanitária que está sendo enviada pela comunidade internacional, né? Como eu mencionei no início dessa pauta, o Brasil já enviou a sua delegação e está prestando auxílio para os libaneses.
Exatamente, Lucas. O que se viu foi um movimento aí do presidente Jair Bolsonaro em convidar o ex-presidente Michel Temer. Ele é descendente de libaneses, então ele foi convidado para chefiar essa missão. Ajuda já chegou, o avião já chegou em Beirute, levando a comitiva com a ajuda, né, pro povo libanês e para os habitantes lá do local atingido pela explosão. E o que se vê é aí uma ajuda internacional, uma comoção internacional, um movimento que começou, inclusive, com o presidente da França, com Emmanuel Macron. Ele foi, inclusive, o primeiro líder ocidental a chegar em Beirute, a visitar o local da explosão, enfim, e ouvir um pouco da população, né? Ouvir o que estava acontecendo. Você sabe que França e Líbano têm aí laços muito estreitos, né? E isso já te falo que é de muito, muito tempo atrás. Claro que isso foi depois do fim do Império Otomano e fim da Primeira Guerra Mundial, mas quando a gente fala fim do Império Otomano, parece até que a gente está falando de 10 séculos atrás, mas não. Isso foi em 1920 e alguma coisa, que culminou aí com dois eventos históricos, né? Fim do Império Otomano e fim da Primeira Guerra Mundial. E aí foi dado para a França essa concessão de construção do Líbano. Então, hoje o que é possível ver no Líbano é que há uma elite que ainda está muito... que ainda tem essa cultura francesa muito arraigada. Tem escolas, tem locais que se falam francês, que se ensinam a língua francesa. Então, isso é um laço que existe muito forte entre França e Líbano, mas isso não quer dizer que agora a França vai ter um papel preponderante como tinha no passado. É um pouco diferente. Agora, se a gente for falar de ajuda humanitária, sim, já houve aí uma movimentação de vários países, a Alemanha, a Rússia já disse que vai ajudar, que já ia mandar 5 aviões carregados aí de mercadorias. A ajuda que saiu do Brasil, Lucas, saiu em avião, uma comitiva grande até, com o ex-presidente Michel Temer, como a gente falou antes, capitaneando aí essa missão. E uma das coisas que a gente não sabe como é que vai ser é como será essa segunda etapa de ajuda. Porque uma das coisas que eu queria destacar duas. Uma é que o porto está destruído, então a ajuda que está indo agora vai por avião. Mas há ainda uma segunda leva de ajuda, e isso tudo foi coordenado pela comunidade libanesa aqui do Brasil. Está mandando algumas outras toneladas aí, muitas toneladas, por navio. Então, com a destruição do porto de Beirute, restam aí umas duas opções, que seria o porto de Trípoli, que é ao norte de Beirute, e o porto de Sidon, que está ao sul. Claro que esses dois portos, eles são muito menores que o porto de Beirute, eles não conseguem aí, não vão conseguir assumir todo o volume, né, que havia no porto de Beirute, mas, enfim, pelo menos tem aí umas outras opções para que haja o recebimento, né, dessa ajuda. E o segundo ponto que eu queria destacar é como essa ajuda vai chegar. Porque, como comentamos agora há pouco, o governo libanês está caracterizado como sendo um governo corrupto, um governo que não está alinhado com as necessidades do seu povo. E aí a comunidade internacional fica com medo de prestar essa ajuda para o Líbano e que essa ajuda vá cair em mãos inadequadas. Então, essa ajuda internacional está de olho no Líbano, está de olho no governo e como que vai ficar o governo libanês, mas há uma movimentação bastante grande para essa segunda etapa aí de ajuda humanitária. Inclusive, o próprio presidente da França, de novo, ele em cena, já disse que vai retornar ao Líbano na primeira semana de setembro, justamente para verificar como é que está essa questão da ajuda e se está chegando realmente para quem precisa.
Bom, Mônica, e como é que esse evento tão triste lá no Líbano pode afetar as nossas relações com esse país?
Bom, Lucas, o que eu posso destacar aqui sobre um impacto para o Brasil, na verdade, seria o impacto sobre o acordo que estava sendo já negociado entre o Líbano e o Mercosul. Essa aproximação entre Líbano e Mercosul, ela aconteceu em 2014, e aí foi nessa ocasião, né, que foram definidos os prazos, que foram definidas aí a troca de informações, como seria feito esse acordo. Essas negociações então começaram por interesse, inclusive, do Líbano em expandir o comércio preferencial, né? Isso aconteceu até com a chegada do Michel Temer para a presidência do Brasil na época, né? E isso era um tema que era muito, muito caro pro ex-presidente Michel Temer, né? Então, essa aproximação, ela era muito interessante, era mais interessante até pro Líbano e pro Brasil. A importância desse acordo, que ele fosse realmente firmado, que fosse à frente, é justamente essa aproximação comercial que abriria as portas para um comércio com outros países árabes. Então, haveria aí a consolidação do Brasil como um parceiro desses países, né? Então, as negociações, elas já começaram. Houve uma rodada de negociação que aconteceu em outubro de 2019, precisamente em Beirute, né? Aconteceu essas negociações, essa rodada de negociações entre o Mercosul e o Líbano, e assim a ideia era então avançar para fechar esse acordo, né? Agora, com a explosão, com o Líbano tendo que escolher de forma muito criteriosa que esforço ele vai fazer, né? Onde que ele vai gastar energia, me parece que essa questão de fechar esse acordo vai demorar ainda um pouquinho para acontecer.
Mônica, falando da pauta comercial, a gente teve nessa semana novas discussões a respeito da importação de etanol dos Estados Unidos para o Brasil. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que esse tema pode impactar a gente nos próximos dias.
Então, Lucas, esse tema, ele é um tema bastante sensível, é um tema que impacta bastante. O tema é o fim da cota de etanol, né? E isso está provocando um impasse violento, porque essa cota, ela foi determinada para importação de uma quantidade X de litros de etanol, e essa cota está perto de expirar. Então, o que que acontece? A cota para entrada do etanol importado, ela seria sem a cobrança, né, do imposto de importação. Então, veja, o governo então pretende acabar com uma cota que hoje garante a entrada de aproximadamente mais de 700 milhões de litros por ano com uma alíquota zero. Mas o impasse está que os Estados Unidos, que são o país que principalmente se beneficia com essa medida, está pressionando o Brasil para manter uma alíquota reduzida, ou seja, menor que 2,5. Isso é basicamente o que os Estados Unidos estão pedindo, ou pedindo é uma maneira de dizer, né? Mas eles estão pressionando para que essa alíquota permaneça baixa. Acontece que existe aí esse movimento dos produtores, essa bancada do Nordeste, né? E o governo mesmo brasileiro, não vejo com uma tendência a querer manter essa cota e a querer manter essa alíquota tão reduzida. Me parece que a pressão está muito grande em cima do governo brasileiro. Sabemos da amizade que o presidente Jair Bolsonaro gosta de manter com os Estados Unidos, com o presidente Donald Trump. Eu não consigo avaliar se a recíproca é verdadeira, mas o que eu posso dizer é que a ideia, talvez uma vertente, veja, são várias até, eu diria. Uma é de que a alíquota estabelecida seja uma alíquota intermediária. Outra corrente pede para que a alíquota volte para o seu normal, que seria uma alíquota de 20%, né, do imposto de importação. Existe uma outra que pede uma alíquota menor, mas que se mantém a cota. Ou seja, tem muita coisa que se fala e ainda a gente não tem uma definição. O que se sabe é que essa definição vai precisar acontecer até dia 31 de agosto, porque é quando acaba a vigência dessa cota, que foi estabelecida lá em 2017, tinha originalmente uma previsão de 6 milhões de litros. A validade passou para o ano seguinte e assim foi, até chegarmos aqui à data de 31 de agosto de 2020. O que vai acontecer a gente ainda não sabe.
A gente não sabe, né, Mônica? E a situação pode ficar ainda pior a depender do resultado das eleições americanas. Nessa semana a gente teve a definição do Joe Biden, que escolheu a sua colega de chapa, a senadora pelo estado da Califórnia, Kamala Harris. Mário, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como essa escolha pode balançar o jogo eleitoral lá nos Estados Unidos.
Lucas, vamos lá. Tem algumas coisas interessantes, assim, nessa indicação da Kamala Harris. Porque, em primeiro lugar, é uma escolha que destoa muito das escolhas de vice-presidentes do passado. Você pega os exemplos, por exemplo, do Obama com o Joe Biden, da Hillary Clinton com o Tim Kaine, e coisas assim. Geralmente, o que, que eles fazem? É que eles escolhem um companheiro de chapa que seja um pouco mais moderado, os democratas.
Porque é difícil, né, Mari, o Joe Biden escolher alguém mais moderado que ele, não
é
mesmo?
É exatamente isso. Ele já é visto como uma figura muito moderada. E é engraçado, porque ele é um democrata, e geralmente não é exatamente esse cenário que você espera de um democrata. Mas, então, ele tinha ali uma ampla margem de escolha de uma candidata um pouco mais progressista. E foi exatamente isso que ele fez. Que a Kamala Harris, ela tem, assim, uma visão bem mais progressista em alguns aspectos, como meio ambiente, igualdade racial e de gênero. Então, o que a gente pode esperar agora da campanha, e até do mandato dele, é que ele tende a ir um pouco mais pra esse lado. Então, ele começa realmente, talvez ele até tente um Green New Deal ou alguma coisa assim mais interessante, mais impactante nesse aspecto, porque é algo que o próprio eleitor tá demandando. Então, se ele selecionar a Kamala Harris, é porque ele viu que o eleitorado tá pedindo, principalmente o público um pouco mais jovem, que ele não conseguiu conquistar, que o Bernie Sanders estava realmente praticamente levando ali nas primárias. Então, foi a primeira indicação mais interessante que ele fez nesse sentido. A segunda é de que ele tá fazendo uma campanha muito silenciosa. Então, ele tá basicamente aproveitando do ruído do Donald Trump. Ele tá aproveitando da forma com a qual o Donald Trump tá levando agora a questão do coronavírus, a economia que tá caindo, a economia que tá sendo enfraquecida. Então, ele tá basicamente não aparecendo. E a campanha dele percebeu que isso é uma coisa boa, porque nos debates, no início, assim, durante as primárias, eles perceberam que o Joe Biden não se dava muito bem, assim, com falar em público, porque algumas pessoas realmente não sentiam nenhum tipo de carisma e coisas assim. Então, agora, o que é interessante com a Kamala é que ela parece muito. Ela apareceu muito durante os debates, ela aparece muito nas notícias, então ele vai ter que mudar um pouco a estratégia dele. Ele vai ter que começar a aparecer mais. Então vai ser interessante ver se a aprovação dele vai subir nas pesquisas eleitorais, fazendo essa campanha aparecendo mais em debates. Então esse é um ponto interessante pra gente observar. A segunda coisa, a terceira coisa, na verdade, é que ele escolheu uma candidata mulher e negra. E primeiro que é muito simbólico isso. Então chega a ser, até ser emocionante, porque agora pode chegar a ser a primeira vice-presidente mulher negra nos Estados Unidos. Então isso com certeza vai levar muita mulher, tende a levar muito jovem e tende a levar principalmente o eleitorado negro que já apoiava o Biden, mas agora tende a se intensificar. Só que tem também uma questão. A Kamala, ela tem um histórico de quando ela era procuradora-geral da Califórnia, do Distrito de São Francisco, ela tem um problema ali da histórico dela penal. Então tem muitas pessoas que ainda estavam reclamando um pouco disso, assim, de umas tendências quase racistas, o que tende a ser um pouco, eu não sei nem como qualificar isso. Mas essa é uma questão que vai ser interessante observar, se ela vai ter o apoio do movimento, dos movimentos de igualdade racial, como Black Lives Matter. Se ela tiver esse apoio, eles vão conseguir como eles chamam nos Estados Unidos, que é o voter turnout bom, principalmente dos jovens e dos negros.
Mari, como você disse, né, a estratégia do Joe Biden era ficar quieto justamente naquele intuito de de dar mais corda para o Donald Trump se enforcar. Sabendo disso, eu queria saber a sua percepção. Como você acha que o atual presidente deve se comportar nessas eleições com a entrada da Kamala Harris agora?
Engraçado, porque ficou um pouco difícil para o Donald Trump. Ele queria ir contra o Bernie Sanders, porque ele sabia que ele poderia qualificá-lo como extrema esquerda, e aí poderia assustar todas essas pessoas que costumam votar num candidato um pouco mais moderado. E aí ele se viu nessa dificuldade, porque ele está agora com o Joe Biden e com a Kamala Harris, que apesar de progressista, tem tendências mais moderadas e é vista pelas pessoas como uma candidata mais moderada, em comparação com a Elizabeth Warren, em comparação com Bernie Sanders. Então, eles vão conseguir se colocar nesse patamar um pouco incriticável, assim, pelo Donald Trump. Ele até procurou, ele xingou ela ali de nasty em algum momento, que foi uma coisa que ele usou contra a Hillary também na campanha passada, mas ele não vai conseguir taxá-la como extrema esquerda, é uma coisa que deve conseguir colar muito bem. Então, é importante, principalmente nesses estados chamados os swing states, onde nem os democratas e nem os republicanos têm uma maioria consolidada. Então, o peso do eleitor moderado e independente costuma ser maior, o que tende a favorecer o Joe Biden e a Kamala Harris.
Mari, aproveitando que você tocou nesse ponto cirúrgico, eu queria que você comentasse um pouco pra gente sobre o sistema político americano, porque ele é muito diferente do brasileiro. Você já falou, né, sobre a relevância de mobilizar o eleitor, fazer com que ele vá às urnas, né? O voto lá não é obrigatório. Então, queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa preocupação, principalmente nos swing states. Lembrando que, nas últimas eleições, a Hillary Clinton obteve a maioria absoluta dos votos, mas ela perdeu em alguns estados relevantes e, por isso, acabou ficando de fora quando a gente pensa no colégio eleitoral.
Exatamente, Lucas. A coisa mais importante é que o voto é facultativo. Então, se as pessoas não têm interesse, elas não precisam nem sair de casa para votar. Nesse caso agora, as eleições vão ser por correio. Então, eu acho que vale até destacar assim, uma questão desse ponto. É porque é muito difícil a gente agora conseguir dizer quem vai ganhar, porque além de todas as questões envolvidas e tudo que pode acontecer até lá, o país ainda não está muito preparado e ele não está ainda adaptado para fazer com que esse sistema de votação em casa, né, por ballot, seja totalmente adaptado em todos os lugares. Tem alguns estados que ainda estão muito no início dessa questão. Então, é um elemento aí que vai ter algum tipo de impacto nas eleições e tanto é que o Donald Trump estava falando da possibilidade de adiar as eleições, que é uma coisa que nunca aconteceu antes, nem quando eu estava em guerra civil. Então, ainda tem essa questão que é muito incerta. E só para complementar um pouco essa questão, realmente, lá você não vota, diferentemente do Brasil, não é o voto da maioria que vence. Lá eles funcionam por meio de colégio eleitoral. Então, cada estado tem o seu peso. Então, mesmo, por exemplo, assim, a Hillary Clinton tendo vencido ali o voto da maioria da população americana, ela não venceu o colégio eleitoral. Então, é sempre uma coisa super interessante para observar quando a gente analisa eleições nos Estados Unidos.
Um ponto que me chamou a atenção, Mari, quando a Kamala Harris foi escolhida, é que geralmente os candidatos à presidência escolhem um político de um estado onde eles não têm uma maioria tão consolidada, né? E no caso da Kamala, ela vem da Califórnia, onde os democratas costumam ganhar de goleada. Então, não é um grande trunfo naquele colégio, né? E um ponto interessante da gente observar sobre os colégios eleitorais é que dos 50 estados dos Estados Unidos, 48 funcionam pelo sistema de winner takes all. Então, mesmo que o candidato ganhe por uma margem mínima de votos, ele leva todos os delegados, né? Os delegados, eles não são escolhidos proporcionalmente, o que muda bastante esse jogo e as estratégias eleitorais. Bom, Mari, como você disse, é muito difícil da gente cravar nesse momento qual vai ser o resultado. Mas vamos extrapolar e pensar num cenário onde os democratas levem essa disputa. A gente sabe que esse era um cenário muito improvável, né, quando a gente estava falando sobre eleições dos Estados Unidos no início do ano, mas a pandemia virou bastante esse jogo. Então, eu queria que você fizesse esse exercício de futurologia. Se a gente tiver uma chapa democrata na Casa Branca, o que muda para o Brasil?
Vai ser interessante, vai ser bem interessante, Lucas, porque o presidente Bolsonaro apostou várias fichas na relação não com os Estados Unidos e sim com o presidente Donald Trump. Então, o que vai ter que acontecer ali, principalmente porque os democratas atualmente, e eu falo assim, o Congresso, né, na Câmara dos Deputados, os deputados democratas, eles não são favoráveis a uma relação com o Brasil. Então, você pega, por exemplo, teve uma grande nota à imprensa que os deputados democratas da Comissão de Formas e Meios, que é meio que uma comissão que lida com questões de imposto, falou que é firmemente contra a expansão das relações econômicas com o presidente Jair Bolsonaro. E teve também uma outra deputada que está trabalhando em uma emenda agora que revogaria a designação do Brasil como um aliado extra-OTAN. Então, o que é interessante observar é essa movimentação dos democratas. E agora você colocando um presidente democrata com uma vice-presidente mais progressista, com tendências favoráveis a, por exemplo, questões de mudanças climáticas, combate a mudanças climáticas, o cenário vai mudar bastante do que a gente está vendo agora. Então, primeiro, o Brasil vai ter que refazer uma estratégia de política externa. Eu, obviamente, seria muito radical a gente falar que, por exemplo, o Biden ia querer impor qualquer tipo de sanção. Essas coisas tendem a ficar muito na questão discursiva. Você pega o exemplo, por exemplo, do Macron, que criticou muito o Brasil com a forma com a qual a gente está lidando com a questão da Amazônia, mas que não conseguiu impor sanções, porque acaba que a política internacional é muito pragmática. Então, o que pode acontecer é que tenha realmente algum tipo de embate, como tem, por exemplo, com o Fernandes da Argentina, mas que não impacte de forma muito profunda os acordos comerciais. Apesar de que o Biden provavelmente não se empenharia em avançar com nenhum tipo de acordo, mas a gente também não pode dizer que ele vá impedir que nenhum avance, porque, querendo ou não, o Brasil é o maior país da América do Sul e tem todas essas questões. E também é importante ressaltar que o Brasil não é prioridade para os Estados Unidos. Quando eles pensam em América Latina, eles têm toda a questão do México, eles têm a questão de Venezuela, que é muito importante para eles, e o Brasil também não é uma prioridade tão grande ao ponto de realmente ele querer cortar algum tipo de relação. Mas o que é interessante observar é que, além das eleições presidenciais, a gente vai ter as eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Hoje a Câmara é de maioria democrata e o Senado é de maioria republicana, mas se, por exemplo, tiver alguma mudança no Senado e realmente conseguirem a maioria no Senado, por exemplo, se o Trump não conseguir assim, ser um bom influenciador para essas eleições e o Senado conseguir uma eleição democrática, aí eu acho que são outros 500. E aí realmente vai ser algo bem impactante para as relações com o Brasil.
Né, Mari? Lembrando que os democratas, eles podem até ter uma visão mais multilateralista da política externa, mas eles não são bobos, né? Eles não vão querer também perder espaço para a China aqui no Brasil. Então, é óbvio que o pragmatismo deve imperar e isso deve valer também do lado da nossa política doméstica, né? É difícil de imaginar que o Bolsonaro teria condições de fazer uma guinada pró-China, né? Eu acho que com a entrada dos democratas, isso pode favorecer uma política externa um pouco mais pragmática. O presidente talvez não levasse tanto esses assuntos da política externa para a mídia, mas ele poderia talvez, nesse caso, adotar uma estratégia um pouco mais parecida com a que foi usada em governos anteriores, né? Onde a política externa era mais um assunto dos bastidores, que ficava mais restrita aqui em Brasília e que não entrava tanto no circuito da mídia. E Mari, só pra gente fechar, queria fazer um ping-pong aqui com você. Qual que é a chance da gente ter o casal West Kardashian na Casa Branca no final do ano?
Ah, não, Lucas, eu nem acredito que você fez essa pergunta, porque, assim, as chances estão muito, muito baixas. Então, no momento, assim, se um candidato independente quisesse entrar agora, no meio do processo já, ele teria que se candidatar, assim, em vários estados, e alguns estados o prazo já passou. O que as pessoas podem fazer é escrever o nome do Kanye West e mandar. Só que o que vai acontecer é que não vai valer e ainda não vai... Eles basicamente vão votar um nulo, assim. Então, Lucas, é interessante, seria fantástico, assim, no ponto de vista de entretenimento, mas as chances são muito, muito baixas.
É um showmício que eu ia gostar de acompanhar, né, Mariana?
Realmente.
Bom, vamos sair então da pauta internacional e chegar no assunto da LGPD. A gente tem uma medida provisória que está tramitando no Congresso e que, teoricamente, posterga a entrada da LGPD em vigor. Isso tudo pode mudar porque o MP está perto de caducar. Luan, queria que você comentasse para a gente quais são as perspectivas. A gente vai ter a LGPD em vigor esse ano ou só no ano que vem?
A pergunta de $1 milhão, né? Quando que a LGPD vai entrar em vigor no Brasil? Então, para quem não está acompanhando o tema muito de perto, eu vou fazer um resumo do que está acontecendo nesse exato momento. A LGPD, ela já existe no Brasil desde 2018. Ela foi aprovada em 2018. Posteriormente, quando o presidente Michel Temer estava saindo do governo dele, ele publicou um MP no qual ele criava a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria basicamente o órgão regulador responsável por supervisionar a devida aplicação da LGPD, e aí ficou determinado que a lei entraria em vigor 24 meses após a data de sua publicação. Essa data está chegando, seria agora em agosto de 2020, seria aqui mais ou menos entre o dia 15 e o dia 16 de agosto. A maioria dos especialistas, eles têm um certo dissenso sobre qual é a data exata de entrada em vigor da LGPD, mas a maioria deles dizem que a lei deveria entrar em vigor dia 16 de agosto de 2020. No meio da pandemia, Jair Bolsonaro, tendo em vista todo o contexto e as dificuldades que as empresas estavam enfrentando, publicar a MP 959 de 2020, que prorroga a data de entrada em vigor da LGPD para 3 de maio de 2021. Então, a lei não entraria em vigor esse ano, entraria em vigor a partir do ano que vem apenas. Essa medida ela foi bem recebida pelas empresas, porque as empresas alegam que durante uma pandemia na qual você mal pode se reunir presencialmente com as pessoas, como você vai se adaptar a uma lei que ela é tão importante, né? Como é que você vai fazer esses trabalhos virtualmente? Só que qual é a questão? A MP 959 ela ficou parada dentro do Congresso Nacional muito tempo e ela, assim como todas as outras MPs, ela tem um prazo de validade. O prazo de validade para os parlamentares discutirem e aprovarem a MP 959 se encerra dia 26 de agosto de 2020. Então, o prazo está bem apertado para eles deliberarem uma MP inteira e votarem tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Então, o cenário atual, em suma, é que a MP tem grandes chances de caducar. Ela caducando dia 26 de agosto, a partir do dia 26 de agosto de 2020, nós teríamos a data de entrada em vigor da LGPD original restaurada. Ou seja, a lei entraria em vigor dia 16 de agosto de 2020. Então, a gente tem aí uma situação jurídica bizarra de que uma lei vai ter um vacatio legis retroativo. E, imagino eu, é algo inédito no Brasil.
A gente já viu essa novela, né, com algumas MPs caducando ao longo da pandemia, e o Congresso tem um instrumento específico para regulamentar esses períodos esdrúxulos, como você bem qualificou, Luan, que é o decreto legislativo dizendo o que acontece naquele período em que a MP estava em vigor, mas ela eventualmente não foi aprovada, então ela perde a validade legal. O que acontece é que o Congresso Nacional nunca, em toda a sua história, desde que a Constituição de 88 foi promulgada com o Instituto da MP, fez um decreto legislativo sobre uma MP caducada. Então, é difícil de imaginar que aconteça agora. O que a gente deve ter no dia 26 de agosto, se a MP caducar, a LGPD entrando em vigor a partir daquela data. Agora, se o ponto da iniciativa privada que você colocou, de que é muito difícil se adaptar às regras da LGPD no meio dessa pandemia, eles são muito válidos. Mas a gente também tem um outro argumento para isso, né? O fato de que a NPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ainda não está em vigor. Então, faria sentido esperar a NPD entrar em funcionamento para as normas da LGPD também terem que ser aplicadas pelas empresas. Queria que você comentasse um pouco sobre esse debate.
Exatamente, Lucas. Esse é um outro debate que é muito importante e que toma muita atenção dos parlamentares. Qual é a questão? Atualmente, mesmo que a MP seja votada em tempo, o parecer apresentado à MP pelo deputado Damião Feliciano retira do texto dela o seu artigo 4º, que é justamente o que prorroga a data de entrada em vigor da LGPD. Então, no parlamento brasileiro, tem muito o consenso de que seria muito prejudicial para o Brasil, tanto para as empresas que estão no Brasil, quanto para o governo brasileiro, adiar novamente essa lei. Vale lembrar que a lei ela já está em vigor, ela já existe desde 2018. Então, tem essa ideia. E aí, soma-se a isso o fato de que o Poder Executivo até agora não criou a NPD. Como eu falei, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que não é para ser... Não se pode falar que é uma Agência Nacional de Proteção de Dados, é uma autoridade, ela existe apenas no papel. Então, tem um movimento empresarial muito forte que fala como que vocês vão deixar a lei entrar em vigor esse mês, sendo que nós não temos nem a autoridade que será responsável por regulamentar essa lei. E para quem já leu a LGPD e para quem já estudou a LGPD, tem muitos pontos da LGPD que precisam ser regulamentados. Tem muitos pontos, a lei em si, ela é generalista. Ela não entra nos pormenores do tratamento de dados pessoais. Ela fala de maneira geral. Então, a NPD ela é um órgão extremamente essencial para falar como que, de fato, as empresas devem interpretar essa lei. Esse jogo, essa dinâmica, ela está muito presente hoje nas discussões sobre o tema, e ela já chegou até no presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Recentemente ele falou: ok, nós vamos votar a MP 959 e nós estamos dispostos a debater uma possível prorrogação da data de entrada em vigor da LGPD se a gente conseguir chegar a um acordo com o Poder Executivo quanto à criação, implementação e devido funcionamento da NPD. Ao que tudo indica, isso ainda não aconteceu. As últimas informações disponíveis que nós temos sobre a NPD é de que tem um decreto estruturador dela. Ele foi feito, ele se encontra basicamente na Casa Civil, só que ele está na Casa Civil desde 2019 e até hoje ele não foi publicado. Então, nós temos muita, muita pouca informação do governo sobre o que de fato vai acontecer com a NPD.
Bom, Luan, e no meio dessa sopa de letrinhas, né, LGPD, a NPD, eu queria que você falasse um pouquinho, brevemente, sobre quais são os principais impactos que a LGPD deve ter para o nosso ambiente de negócios. Medidas similares a essa já existem em alguns países, né? O Brasil está seguindo uma tendência mundial em regulamentar a proteção de dados pessoais.
Com certeza, Lucas. Medidas como essas existem muito em muitos países e o Brasil, na verdade, ele está um pouco atrasado. As discussões no Brasil, elas são um pouco incipientes ainda e elas são marcadas pelo jeitinho brasileiro, né? Então, uma coisa que é muito fácil de criticar é que, por exemplo, a NPD ela é vinculada diretamente à presidência da República. Então, muitos questionam isso. Tipo assim, como que a NPD vai ser uma autoridade independente se ela responde diretamente ao presidente da República? Mas, de maneira geral, o que é a LGPD? A LGPD é um marco regulatório brasileiro que regula atividades de tratamento de dados pessoais. E aí, aqui a gente tem dois conceitos-chave que basicamente explicam por que a lei é tão importante. O primeiro é tratamento. Então, o que significa você falar que você realiza tratamento de dados pessoais? Eu não estou brincando em dizer que significa que você faz qualquer coisa com dados pessoais. Então, se você armazena, transfere, faz um backup, edita, usa, publica, tudo isso é entendido pela lei como tratamento de dados pessoais. E o outro conceito-chave é o que são dados pessoais. Dados pessoais devem ser entendidos como quaisquer informações referentes a uma pessoa natural física identificada ou identificável. Então, qualquer tipo de informação que possa levar qualquer outra pessoa a identificar uma pessoa tem que ser entendido como dado pessoal, entendeu? E daí que vem a importância e a abrangência da LGPD, porque eu acho que é basicamente impossível dizer que exista no Brasil hoje uma empresa que não trate dados pessoais. Então, assim, a lei ela é aplicada a qualquer operação de tratamento de dados realizado por pessoa natural ou jurídica no país com o objetivo de fornecer bens e serviços em território nacional. E ela se aplica também a dados que tenham sido coletados no Brasil. Então, só aí você vê a abrangência da lei. Então, quando se fala em LGPD, muita gente pensa nas grandes empresas, por exemplo, o Facebook. O Facebook, a gente pode falar que o produto final, o negócio final dele, de fato é o dado. Então, a LGPD se aplica muito ao Facebook. Mas, por exemplo, a academia da minha quadra, que pede a minha digital para deixar eu ter acesso aos aparelhos, ela também vai ter que se adequar à LGPD. Porque a minha digital ela é um dado pessoal sensível. Ela é ainda mais complicada de lidar de acordo com a lei. E outra, uma empresa qualquer, um restaurante, digamos assim, ele tem no seu funcionamento atividades de tratamento de dados pessoais, porque ele tem registro sobre os funcionários, ele tem o nome dos funcionários, ele tem registros bancários dos funcionários, o número da conta, o CPF, Tudo isso é dado pessoal. Então, por isso, daí a importância da LGPD, né? Ela afeta desde as grandes empresas, o Google, o Facebook, a Apple, até, por exemplo, o restaurante de família que fica na rua da nossa casa, sabe?
E aquela academia que a gente paga, mas não vai, né?
Exatamente. E durante a pandemia, a academia não viu a minha pessoa.
Bom, pessoal, a edição de hoje fica por aqui. Queria agradecer demais a participação do Luan, da Mariana e da Mônica e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima!
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.